A Língua de Todos, um programa sobre o português em África, produzido por José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. A Língua de Todos.
A portuguesa ganhou o mundo e é hoje uma língua global. Em contacto com outras línguas e culturas, esse português foi adquirindo novas palavras e novas sonoridades. Língua de Todos entrevista Afonso Miguel, linguista angolano, que defendeu recentemente a tese de doutoramento Integração Morfológica e Fonológica de Empréstimos Lexicais Bantos no Português Oral de Luanda, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
O fenómeno, digamos, geral ou de cobertura é a presença de traços linguísticos das línguas banto, faladas em Luanda, particularmente, e em termos gerais em Angola. Temos que ter em conta que o português em Luanda e em Angola realiza-se num contexto multilingue, dado o contacto de português nas suas diferentes variedades. Não podemos aqui apenas falar de português europeu, haverá outras variedades, mas principalmente português no geral, em contacto com as línguas locais. Sabemos pela história da colonização, descobrimentos, etc., a cultura portuguesa entrou em interação com a cultura dos povos africanos e a língua também foi o grande veículo dessa interação. De lá para cá, com certas transformações socioculturais, a língua vai sofrendo também esse impacto. E hoje notamos aquilo que é facilmente visível, é então a presença dos elementos linguísticos das línguas banto no português que nós falamos em Angola. E esses elementos ocorrem em diversos níveis gramaticais, e dos quais os empréstimos lexicais, que é o tema da minha tese. É um aspecto bastante visível e incontornável, porque existem palavras para exprimir determinadas realidades que são peculiares à nossa própria situação local. Daí que qualquer pessoa, qualquer falante consegue distinguir que certa palavra não faz parte do vernáculo de português, mas sim de uma língua local. Então interessou-me isso, não apenas como simples palavras que entram na língua, mas o objetivo era descrever os processos morfológicos e fonológicos de integração, porque uma palavra não entra numa língua de um dia para o outro. Há sempre um processo, há sempre fases, pelo menos cerca de 4 fases. E ao longo desse processo vão ocorrendo certos fenómenos.
Mas que fases são essas?
O primeiro é o surgimento do próprio vocábulo, por exemplo, no discurso de um falante individual, que depois esta palavra pode-se ir expandindo para outros falantes. Depois ganha outra dimensão no contexto comunicativo ou comunicacional da própria comunidade, e depois ela vai se integrando, primeiro, por exemplo, em termos fonológicos, é usado na oralidade, depois pode se integrar a partir de outros domínios gramaticais, por exemplo, em termos morfológicos, quando a palavra já consegue servir de sinónimos a outras palavras vernáculas, ou então a partir da base ou da raiz dessa palavra podermos formar outras palavras por derivação, por exemplo, ali podemos ver que a palavra esteja encaixada, sem ter em conta ainda a questão ortográfica, porque no meu caso, quando tratamos de questões da oralidade, a escrita não é assim tão crucial, mas também é um dos aspectos de integração que muitas vezes permite ver se uma palavra está plenamente integrado ou não. Portanto, é nesse sentido, e isso tem surgido até uma discussão para se diferenciar o que é o empréstimo, o que é um estrangeirismo. Portanto, alguns defendem que, enquanto não estiver integrada ortográfica e gramaticalmente, então essa palavra ainda continua a ser estrangeirismo. Mas a nossa perspectiva não foi essa. Consideramos, tomamos um conceito global de empréstimos, todo e qualquer material, seja qual for a fase de integração, e trabalhamos nesse sentido. Então, interessei-me muito na questão morfológica, fonológica, sobretudo, e esses dois processos também têm implicações semânticas. Uma palavra, quando sai de uma língua para outra, pode variar também de significado em função do novo contexto em que ela é usada. E aqui o objetivo também foi mostrar que realmente a presença dessas palavras no português constitui um fenómeno normal, um fenómeno natural a que está sujeito todas as línguas naturais. Portanto, todas as línguas que interagem com outras estão sujeitas a esses fenómenos. E, por outro, também tentar ajudar, contribuir para a explicação de certos fenómenos, como já disse, e munir os professores de língua portuguesa de certo material para a descrição dessa questão particular. Por exemplo, se um professor quiser falar de algumas palavras das línguas banto no português local, que temos alguns textos, sobretudo de escritores, onde aparecem essas palavras, com certeza, se tiver acesso ao material da minha tese, então já terá uma visão como explicar aos alunos desde quando aqui essas palavras estão integradas no português.
Então esta sua tese vai ser publicada lá em Angola e pode ser utilizada então como material para esses professores?
Sim, um dos objetivos foi este. Como disse, contribuir com algum material para ajudar os colegas, sobretudo os que trabalham nos níveis mais baixos, por exemplo, como dizemos, do ensino não universitário. E provavelmente alguns temas que a própria tese levanta podem ser tratados ao nível da pós-graduação. Portanto, há muitos temas em aberto que a tese não conseguiu resolver. Então,
como por exemplo?
Por exemplo, a dissociação entre o português padrão usado em contextos formais, sobretudo na escola, e o português que eu aqui chamo do português oral, falado em contextos não formais, não padronizado, etc. Ou seja, o português da escola e o português de casa.
Afonso Miguel, integração morfológica e fonológica de empréstimos lexicais bantos no português oral de Luanda. Exemplos dos empréstimos que a língua portuguesa foi buscar às línguas locais. Afonso Miguel.
O que pode ser um dado, um facto consumado em que o português é língua materna de quase todos os jovens é na cidade, né? Ou nas grandes cidades. No interior há sempre algumas crianças que ainda tenham como língua materna uma língua banto. Sobretudo, por exemplo, lugares um pouco distante de algumas cidades. Ou o mais provável pode ser crianças que vão crescendo como bilíngues precoces. Isto é, uma criança que logo vai crescendo com duas línguas, sem ela própria ou as pessoas que a rodeiam sabem distinguir qual é a primeira língua, qual foi a primeira língua. Por exemplo, podia ser uma língua banto, mas também o português entrar cedo, ou o contrário também. Portanto, sobretudo naquelas vilas ou municípios já, de certo modo, desenvolvidos, então essa situação. Mas nas grandes cidades, acho que é difícil encontrarmos uma criança ou um jovem que não tenha o português como língua materna. De qualquer modo, são trabalhos que se deve fazer. Também é um tema em aberto, porque estarmos a falar assim sem dados objetivos ou com conhecimentos intuitivos ou de senso comum, às vezes a ciência às vezes não se compadece com isso. Precisamos de trabalhar a nível de levantamentos de dados, de inquéritos sociolinguísticos, etc., para termos a certeza. E eu acho que é uma tarefa fundamental, porque é um dos assuntos que mexe com toda a comunidade, Se tivermos que tomar alguma decisão, então temos que ter dados. Não podemos tomar decisões no vazio. Então, é uma questão também que a tese levanta. A necessidade, por exemplo, de se ir refazendo o próprio mapa etnolinguístico de Angola, porque, por exemplo, Luanda é um lugar de confluência de vários povos, várias línguas, várias culturas. Se dissermos que o Quimbundo, em termos etnolinguísticos, é a língua matriz de Luanda, estaríamos certos. Mas hoje em dia alguém também pode questionar, porque estão presentes outras línguas banto, para além de línguas estrangeiras também, que se falam nessa cidade, e todo esse mosaico linguístico, ou ecologia linguística, como hoje se diz, então, influencia também na variedade do português que se fala em Luanda. Portanto, também são questões que nós levantamos.
Falou em empréstimos das línguas banto para o português. Pode dar alguns exemplos destes empréstimos?
É muito fácil, porque até há empréstimos que são já hoje léxico do português no geral. E em função da área do conhecimento, área semântica ou campo semântico, por exemplo, na alimentação é muito mais visível. Por exemplo, o funge, não sei se sabe o que é o funge, depois o mufete, a muamba, por exemplo, o alambamento, que é o processo de dote. Brasil, por exemplo, fala em alambamento, mas nós dizemos o alambamento, pronto, aí é uma questão da vogal, a diferença vocálica de uma vogal apenas. É o termo caçul, que é mais novo, o cota, o dengue, enfim, são todas essas palavras. E já o marimbondo, por exemplo, o presidente há tempo esteve cá e falou desse termo. É um termo que existe, pelo menos para pessoas adultas que têm a língua materna no Quimbundo, conhecem essa palavra e felizmente anda no dicionário há bastante tempo, mas ganhou relevância maior quando foi dita aqui pelo Presidente da República de Angola em visita aqui em Portugal. E aí hoje em dia é uma palavra que saiu do silêncio e ganhou até outra conotação. E há essa dinâmica, enfim, para além desses empréstimos, elas funcionarem como um empréstimo já dentro do português, há contexto em que elas vão ganhando outras semânticas em função daquilo que se quer designar. E uma outra palavra interessante, que no fundo até um reempréstimo do português que foi buscar do Quimbundo, é o quilape. Não sei se já ouviu falar de quilape. Quilape é espécie de fiado. É fiado em que alguém vai a uma cantina, adquire o produto, sobretudo o consumo de álcool, como é que se chama? Tascas, no fundo, tasca. Vai a uma tasca, não tem dinheiro e há confiança entre o vendedor e o cliente, então aponta o lápis, aponta com lápis, e esse fenómeno de apontar tomou ou passou a significar o próprio processo que se faz. Ou o instrumento de apontar a dívida acabou por designar também o processo de dívida, fiado, etc. E há situações em que o quilape é usado até sai do contexto informal para o contexto formal. Por exemplo, vamos dizer, olha, eu vou fazer um quilape ao banco. O banco concedeu-me um quilape, em vez de eu dizer um crédito, enfim. Portanto, esse quilape é interessante, quer dizer, a palavra vai para o Quimbundo, depois já aceita em Quimbundo, a base dessa palavra é retomada para formar um outro nome em português. Então veja o processo dinâmico. Os empréstimos não ficam apenas nesse sistema, vão se movimentando.
Afonso Miguel, sobre a sua tese de doutoramento, integração morfológica e fonológica de empréstimos lexicais bantos no português oral de Luanda, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
Fatate bolama, nova jacuré, é filho de terra. cidade de acaba, dos povos separados, sonho de nós heróis. Guaiê, choro de Guiné. Guaiê, choro de Guiné. Na Bissau, irmão contra irmão, povo da espera, um destino novo, esperança tá nascer. Um futuro construir, sonho de nós herói, da torna florir. Guaiê, sonho de Guiné. Guaiê, sonho de Guiné.
Guiné, Teófilo Chantre.
Um, dois, três, e...
De Mário António. Sob as acácias floridas, com novembro a chiar nestas cigarras, as acácias sangrando suas flores, e um sol afirmativo num céu alto, espero a tua carta e a minha vida. Uma pausa do tempo em minhas mãos, preenchida pela coragem das horas, nas cigarras e pétalas caídas. A rua corre, larga e sossegada. É a hora de tu vires. Tu vens, eu sei, na moldura vesperal, com esta luz do passado nas paredes e este céu de alto cúmulos de dezembro. Com os estames da cássia, jogo a vida nas sortes infantis. Antera cai? Não cai? Ela virá. Não vem? E a cada sorte recuso a evidência. Ela virá? Não vem? É hora de chegares.
Mário António, da página Bioquem, da União dos Escritores Angolanos, Excertos. Mário António Fernandes de Oliveira, nome completo de Mário António, nasceu em Maquela do Zombo, Uíge, a 5 de abril de 1934 e faleceu em Lisboa, a 7 de fevereiro de 1989. Em 1963, foi viver para Portugal, onde permaneceu até morrer. Licenciou-se em Ciências Sociais e Política Ultramarina e doutorou-se em 1987 em Estudos Portugueses, Literaturas Africanas de Expressão Portuguesa. Foi professor auxiliar da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, diretor do Serviço para a Cooperação com os Novos Estados Africanos da Fundação Carlos Gulbenkian e presidente da Secção de Literatura da Sociedade de Geografia de Lisboa. Pertenceu à geração Mensagem. Colaborou com diversas publicações em Angola, Portugal e outros países. O Brado Africano, Itinerário, Colóquio, Ultramar e muitos outros. Figura na maioria das antologias de poesia e prosa africanas. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de Filomena Crespo, João Carrasco, José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen.
A Língua de Todos, um programa sobre o português em África. Produzido por José Manuel Matias e José Mário Costa. Realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. A Língua de Todos.